E agora o espaço Euronet na Renascença.
Euronet Plus.
Sexta-feira é dia de visto de Bruxelas, uma parceria da Renascença com a rede europeia de rádios. Ao longo dos próximos minutos vamos recuperar os temas mais relevantes desta semana na Europa. Como sempre temos connosco o Francisco Sácio Cabral, comentador residente da Renascença para os assuntos europeus.
Boa tarde,
Francisco. Já lá vamos ao diálogo. Para já, prioridade a um assunto que promete marcar o futuro próximo das relações entre Portugal e Espanha. A instalação de um armazém de resíduos nucleares na central de Almaraz, que leva o governo português a avançar com uma queixa formal em Bruxelas. Já ouvimos na edição do UMA, porta-voz da Comissão Europeia para as Questões Ambientais, apelar a um diálogo construtivo entre os dois países. No entanto, Lisboa vai mesmo contestar a inexistência de um estudo que avalie o impacto ambiental desta infraestrutura que Espanha pretende instalar a 100 km da fronteira com Portugal. O tema foi debatido esta semana numa reunião com o Ministro do Ambiente, em Madrid. No final do encontro, João Matos Fernandes sustentou que no projeto não foram avaliados impactos para Portugal, pelo que já na segunda-feira o Governo vai pedir a intervenção de Bruxelas.
No que diz respeito à avaliação de impactos transfronteiriços, não estamos de acordo. E, de facto, não conseguimos ter o merecimento nesta opinião por parte do Governo de Espanha. Resumo, Portugal vai solicitar a intervenção de Bruxelas neste caso. A Comissão Europeia é a última guardiã da diretiva e, havendo aqui um diferendo, entre dois países vizinhos e amigos, esse diferendo tem que ser resolvido por quem tem competência jurídica para o poder resolver, que é a Comissão Europeia.
Nestas declarações em Madrid, Matos Fernandes explica os argumentos e as expectativas de Portugal.
O que é exigido por Portugal é que se reconheça que não foi cumprida a diretiva de impactos ambientais que obriga tanto a Portugal como a Espanha e que é transcrita de forma, aliás, muito semelhante para a lei espanhola e para a lei portuguesa e com a fortíssima expectativa de que a União Europeia determine que se faça esta avaliação de impactos transfronteiriços. Antes de, enfim, com certeza, pelo menos antes dele ser construído, dele entrar em funcionamento, porque, repito, essa é que é a questão que mais me preocupa, não é tanto uma construção em betão a 100 km da fronteira, é, isso sim, um aterro para resíduos nucleares que fica, de facto, próximo da fronteira portuguesa e com a presença do Rio Tejo.
O Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, à saída de uma reunião com a sua homóloga espanhola e com o Ministro da Energia de Madrid. Francisco Sácio Cabral, este tema promete aquecer as relações entre Portugal e Espanha. A luta jurídica segue já para a Comissão Europeia, mas podemos estar aqui apenas no início de um processo que vai certamente demorar muitos anos.
Eu acho que a atitude do governo espanhol, ou o procedimento do governo espanhol, foi inaceitável, absolutamente, porque fez tudo sem dar cavaco a Portugal, quando isso é contra as regras comunitárias. Avaliação de riscos transfronteiriços, da avaliação de consequências, não foi feito. É claro que se agora for feito por um amando do governo de Madrid, por um amigo qualquer do governo, dirão que não há qualquer problema, que está tudo bem. E isso tem que ser monitorizado pela Comissão Europeia. Agora, eu julgo que não será só este o problema, como escrevo hoje no site da Renascença. Uhum. Acho que agora, este ano, que é um ano de relativa seca, oxalá não seja muita seca, vamos ter problemas com os rios espanhóis, com os rios que começam em Espanha, o Minho, o Douro, o Tejo e o Guadiana. Existem acordos assinados, mas eles nunca foram totalmente satisfatórios no seu cumprimento. E eu acho que este prenúncio de Almaraz é muito preocupante, também em relação aos rios, à quantidade de água que chega a Portugal, que isso também deve ser está estabelecido, e à qualidade, porque a qualidade da água, o Tejo, se continuar a passar ao lado de uma barragem que está já em período de que já devia estar encerrada, que é de Almaraz, que já atingiu, quase atingiu o limite de idade, pode sempre contaminar águas que depois chegam a Portugal. Não é?
Ouvimos aqui na edição da UMA o porta-voz da Comissão Europeia para as Questões Ambientais esperar que haja esse diálogo bilateral e que dê os seus frutos. Mas Bruxelas será sensível aos argumentos do governo português. Numa primeira reação, pede ainda mais diálogo.
Enfim, é uma figura de estilo. Eu não percebo que diálogo mais é que possa haver. Recordemos que esteve para não... O ministro português do Ambiente esteve para não ir à reunião em Madrid de ontem, porque, enfim, se o governo espanhol queria avançar com o aterro, digamos, para os resíduos nucleares, não valia a pena mais conversa, fazer a queixa. Depois os espanhóis disseram, não, venham, que afinal isto não está encerrado. Bom, foi um ato de relações públicas de Espanha, para mostrar que não, enfim, que não havia, não tinha sido um facto consumado, mas afinal era mesmo, não é?
Ou seja, havia a intenção nada, sem nada dizer ao governo português.
Eu acho que o governo espanhol aqui atuou de má fé e tem que se ter cuidado com isso, não é?
Francisco, avançamos agora para outro assunto a dominar a atualidade europeia, segurança interna. Enfim, é um assunto que já falamos há muitos anos.
Vamos continuar a falar.
Bruxelas defende que agora que os jihadistas dos Estados-membros que se juntaram à OTAN, denominado Estado Islâmico, devem ser julgados e condenados na Síria e no Iraque por tribunais especiais apoiados por peritos europeus. Faz sentido esta proposta avançada pelo coordenador europeu de luta antiterrorista?
Bom, talvez fosse perguntar isso ao Assad e ao governo iraquiano, que está, aliás, muito vedido e que, enfim, o Iraque, neste momento, está com grandes problemas internos. Talvez, enfim, no plano dos princípios, pois tem um certo sentido. Agora, se isso tem concretização prática, eu tenho dúvidas, porque não sei, não estou a ver que no território sírio, dominado pelo governo de Assad, ele admite uma coisa dessas, porque ele, enfim, quer fazer. Ele é que é a justiça, ele é que é a lei, ele é o ditador todo-poderoso e não quer interferências de poderes estranhos. No caso do Iraque, o Iraque está numa grande confusão, não se sabe se ficará, sobreviverá como país. Ele, aliás, vai fazer ainda 100 anos, não tem 100 anos como país. Aquilo só é uma misturada de curdos, de sunitas e xiitas. O entendimento não parece fácil, mas, enfim, veremos. Mas agora, como ideia, sim senhor.
Mas o regresso dos jihadistas europeus a esses países, ou aos países, aliás, a pergunta é esta: se o regresso dos jihadistas europeus aos países de origem constituiria de facto o maior risco à segurança interna da União Europeia?
Ah, com certeza. Se vem para cá, e aliás eles supõem que está em curso imigrações desse tipo, não é? Algumas, para animarem o terrorismo na Europa em favor do Estado Islâmico, por exemplo. É claro que, infelizmente, na Europa, uma boa parte do terrorismo que temos visto em Inglaterra, em França, até na Alemanha, é praticado por jovens que nasceram na Europa. Mas depois são convertidos àquela ideologia louca, não é? Aliás, os que vão para combater para a Síria também são isso. Uhum. Também há pessoas que... Há muitos europeus que estão lá e depois podem voltar e continuar a sua ação maléfica,
justamente. Mas sabemos, Francisco, que é muito reduzido o número de condenações de terroristas julgados na União Europeia, sobretudo pela dificuldade na obtenção de provas. Como é que a Europa consegue contornar essa limitação sem pôr em risco os valores que nos caracterizam como sociedade?
Bom, há que fazer um equilíbrio constantemente entre liberdade e segurança. Não podemos ter 100% de uma e 100% da outra. Isso, basta ver os cuidados que agora há nas viagens aéreas, etc. E mesmo assim há argelinos que conseguem fugir.
Sim, como demos conta, e aqui mesmo em Portugal.
E, portanto,
vários episódios com cidadãos argelinos.
Há que ter bom senso e que ter a noção das realidades. Nós não estamos habituados, eu não estava habituado até um ano a ver nas cidades como Paris, por exemplo, soldados de metralhadora na rua. Isso não era.
Era algo impensável há umas décadas.
Infelizmente está-se a ver. Há países que têm diferentes atitudes, por exemplo, os britânicos preferem uma vigilância, já no tempo que têm uma grande experiência com atos terroristas do tempo do IRA, do IRA da Irlanda, não é? Mas fazem uma vigilância muito mais discreta.
Exatamente.
Já, por exemplo, os alemães preferem uma vigilância ostensiva para, como dissuasor. Não sei, cada um, eu não sou especialista de segurança, não sei dizer qual é que é melhor, mas enfim, tem a ver também com a cultura dos países.
Mas já há algumas decisões que, enfim, que contrariam os valores que são descritos como ocidentais e caracterizam a nossa sociedade. Relacionada com esta temática, conflitos no Médio Oriente e não só, está também necessariamente a questão dos refugiados. Ora, hoje o Alto Comissariado da ONU e da Unicef alertam para práticas de violência contra migrantes e requerentes de asilo como forma de desincentivar a vinda para a Europa. Por outro lado, há relatos de mortes de refugiados na Grécia por causa da vaga de frio que tem atingido a Europa Central. Aliás, a Renascença ouviu Eric Campson, um voluntário britânico radicado em Lesbos, na Grécia, acusa o governo de Atenas, as organizações humanitárias e até a União Europeia de nada fazerem para prevenir esta situação. É um registro que vamos recordar.
Isto é ridículo. É o segundo inverno aqui e dizem-nos que não estão preparados para o frio. Temos o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, as grandes organizações humanitárias no terreno e ninguém faz absolutamente nada. Toda a gente diz que vai fazer alguma coisa. A Agência da ONU para os Refugiados diz que vai retirar 130 refugiados daqui, mas é manifestamente insuficiente. Por outro lado, a Associação de Hoteleiros, aqui de Lesbos, diz que os hotéis não estão disponíveis para acolher famílias de refugiados. É algo que o governo grego tenta resolver, mas sem sucesso. E isto tem de parar. É o segundo ano desta vaga de refugiados. Temos inverno todos os anos e no ano passado também houve neve. E aquilo que vemos é que ninguém está preparado para isto.
Francisco, é um quadro verdadeiramente dramático. Continua a faltar a resposta.
É vergonhoso da parte da Europa.
Será a palavra mais indicada.
Porque, de facto, como diz este voluntário que acabou de falar, já o ano passado houve frio, houve problemas, e agora faz muita impressão, ainda ontem vi na televisão, campos em que os refugiados vivem em tendas quase de papel, ou enfim, em tendas que só têm o mais pequeno... mais pequena proteção contra o frio, nem sequer contra a chuva, onde chove. E portanto, eu acho que a Grécia não pode ser sacada as culpas só à Grécia,
claro.
Porque a Grécia devia ser ajudada, devia ser um esforço conjunto dos países da União Europeia para... pelo menos construir uns alojamentos precários, mas enfim...
Por ser o primeiro contacto desses milhares de refugiados que chegam à Europa, muitos chegam primeiramente à Grécia, mas pretendem chegar a outros países,
claro,
europeus.
Mas enquanto lá estão...
Os outros dizem, deixem-nos lá estar, não é?
Não, e se calhar há alguns que possam pensar, bom, é bom que eles se sintam mal, que é para não virem mais.
Não virem mais. É isso que diz mesmo as Nações Unidas. Não é?
Isso é muito triste. É verdade que a chegada de imigrantes à União Europeia caiu cerca de 70% o ano passado. Entretanto, há um número que é muito negativo, que é que o número de mortos no Mediterrâneo, esse subiu 38%, apesar de haver menos imigrantes a vir para a Europa. Portanto, apesar da vigilância da Frontex, enfim, até portugueses, militares portugueses estiveram envolvidos nisso e salvaram algumas vidas. Enfim, isto é uma história extremamente triste.
E acredita que estas imagens, estas notícias que surgem da forma como se acentua o drama dos refugiados com a vaga de frio, poderá finalmente sensibilizar as autoridades europeias, os diferentes governos, para alterarem o seu...
Eu acho que se o ano passado se viram fenómenos semelhantes, talvez não tão graves, não sensibilizou. Há países da União Europeia que se recusam pura e simplesmente a receber um imigrante, um refugiado, que são os países como chamados de Visegrado, enfim, isto é, como a República Checa, a Eslovénia, a Eslováquia, a Polónia, a Hungria, não querem lá refugiados, pronto. Ora bem, isto é, eu acho que devia haver aqui uma atitude, enfim, da própria União Europeia em relação
mais
a
mais firme de Bruxelas para...
Agora, a União Europeia está a passar um mau bocado, tem problemas gravíssimos, tem o Brexit, depois tem medo, se faz qualquer coisa, lá vão mais votos para Marine Le Pen e para os anti-europeístas e anti-imigrantes da Holanda e da Alemanha. Está paralisada, de certo modo.
E não consegue resolver este drama de refugiados. Francisco, proponho agora que analisemos as perspectivas do Banco Mundial para a Europa. O mais recente relatório deste organismo antecipa riscos de uma eventual deriva protecionista que pode resultar das eleições, lá está, deste ano, em França, na Alemanha e na Holanda. Consequência disso, previsões da economia para a zona euro são pouco animadoras, pelo menos até 2019. Como é que avalia?
Se esta onda isolacionista de Trump e protecionista se afirmar, naturalmente que a Europa fica em dificuldades, porque uma das razões para a integração europeia não foi a mais importante foi a paz, mas uma das razões foi a económica, porque enquanto os Estados Unidos tinham um mercado interno enorme, quase um continente, a Europa estava retalhada em pequenos países e não dava possibilidade a produções com uma escala que fosse suscetível de dar...
Nem produção, nem competitividade, não é?
Dar competitividade, exatamente. Se agora começa...
Esta deriva protecionista,
voltamos
ao mesmo.
A saída dos britânicos, que parece que Theresa May já não pensa sequer em ficar no mercado interno, ou no mercado único, como também se diz, porque não... Merkel não abdica da liberdade de circulação de pessoas dentro do mercado interno. É um ponto que ela já tornou muito claro e ela fala a sério e é respeitada por isso. Mas os ingleses queriam ter liberdade para a circulação de capitais, mas não para as pessoas. E isso já perceberam que a Europa comunitária, os que ficam na Europa, não aceitam. Então, vai haver aí um erguer de barreiras entre a Europa, a União Europeia e a Grã-Bretanha, o Reino Unido, o que põe imensos problemas, inclusivamente na própria Irlanda, na ilha em que há a República da Irlanda e há a Norte, o Ulster, ou a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. Mas não há fronteira, praticamente, tudo passa de um lado para o outro. Colocar ali uma fronteira, agora repor uma fronteira, é um problema que aterroriza tanto os irlandeses da República da Irlanda como os do Norte. Como é que isso se resolve? Ninguém sabe.
Pois. São questões com que a Europa se defronta nesta altura. Neste visto de Bruxelas, vamos ainda ao encontro do correspondente da Renascença na capital belga, Vasco Gandra. Vasco, boa tarde. Quais os sublinhados da semana aí em Bruxelas?
Boa tarde. A semana marcada pelo lançamento oficial da presidência rotativa do Conselho da União Europeia. Este semestre está a cargo do Governo de Malta. E para marcar o evento, o Executivo maltês recebeu a visita dos comissários europeus em La Valeta, a capital. Há vários dossiers complexos para os próximos 6 meses e a União Europeia está a viver um momento de incerteza. É mais uma razão para se alcançarem resultados concretos que melhorem a vida dos cidadãos europeus, é o que diz o primeiro-ministro maltês.
Queremos ter a certeza de que, qualquer que seja o trabalho feito durante os próximos 6 meses, isso se traduz em mudanças efetivas na vida das famílias e dos cidadãos europeus.
European families and citizens.
O cidadão comum deve estar no centro do projeto europeu, sublinha Joseph Muscat, isto numa altura em que as elites estão sob fogo político dos movimentos populistas e as próximas eleições na Holanda e em França, em março e abril, são um teste para perceber até que ponto chega a força dos nacionalismos na Europa. Por isso, Malta quer reforçar o projeto europeu e, no topo das prioridades, a gestão da crise migratória.
A primeira área em que pensamos ser possível e necessário fazer progressos é no controlo das fronteiras, controlo das fronteiras terrestres e marítimas. Acreditamos que podemos alcançar uma melhor convergência entre Estados-membros para depois enfrentar a questão da partilha de responsabilidade.
O primeiro-ministro maltês a deixar então essa mensagem: é necessário reforçar o controlo das fronteiras externas, para depois então poder convencer os Estados-membros de leste que não querem receber refugiados, para então depois convencê-los a aceitar essa responsabilidade. Todos os países devem ser solidários e devem receber um certo número de refugiados. Também as questões de segurança são uma prioridade para a presidência maltesa, mas é sobretudo o Brexit que deverá dominar a agenda europeia dos próximos meses. As negociações para a saída do Reino Unido deverão começar lá para abril. Ora, o presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, diz que é necessário demonstrar que a saída do Reino Unido não significa o fim do projeto europeu.
Temos que explicar ao mundo exterior, se não a nós próprios, que a saída do Reino Unido não significa o fim da integração europeia, nem do sonho europeu, nem do projeto europeu, e que há diferentes áreas onde podemos progredir, apesar da saída do Reino Unido.
As negociações começam assim que Londres notificar os parceiros da sua intenção de se retirar. Adivinham-se duras negociações e também uma agenda com muita política para os próximos meses. Ainda esta semana entramos na reta final da corrida para a presidência do Parlamento Europeu, com os candidatos a esgrimirem os últimos argumentos. É já na próxima terça-feira que os eurodeputados vão eleger o próximo presidente. Vão escolher entre 8 candidatos que se apresentaram.
Obrigado, Vasco Gandra, o correspondente da Renascença em Bruxelas, com alguns dos sons e temas que dominaram a Europa nesta semana. Francisco, o nosso tempo chegou rapidamente ao fim, mas como vemos, teremos nas próximas semanas muitos assuntos para falar. Francisco, boa tarde.
Boa
tarde. Fim de semana.
Bom fim de semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.